a gente vai falar de um programa chamado Médicos de Rua. Já ouviu falar?
Pois é, quem vai contar um pouco mais sobre essa proposta, esse projeto que já existe em outros lugares, como por exemplo, Curitiba, São Paulo e agora tem em Caxias do Sul também, é o Felipe Albani. Ele é coordenador desse programa na cidade de Caxias do Sul. Ele é acadêmico já no final e na reta final do curso de medicina em Caxias do Sul, para contar para a gente sobre o assunto. Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo. Felipe, conta pra gente sobre o que é, afinal de contas, esse programa, acho que dá pra dizer assim, né? Programa Médicos de Rua, o que faz, como faz, pra quem faz.
Sim. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Felipe Albani e falando um pouquinho sobre esse projeto, Médicos de Rua, é um projeto que iniciou no Brasil em 2015. Antigamente ele tinha apenas nos Estados Unidos. E um médico de São Paulo foi até os Estados Unidos, conheceu o Dr. Jim, que é o médico responsável lá nos Estados Unidos, gostou do projeto e trouxe para São Paulo. E de São Paulo foi disseminando. Alguns meses atrás, eu conheci o Dr. Ricardo, que é de Curitiba, e me interessei pelo projeto e fui até Curitiba conhecer mais esse projeto. E conhecendo esse projeto, me aliei com mais 3 colegas de curso e a gente trouxe esse projeto para Caxias do Sul. Basicamente, o que é os médicos de rua? Os médicos de rua, ele é um projeto que ele faz um atendimento integral ao paciente em situação de rua, à população em situação de rua. Quando a gente fala médicos de rua, não é apenas a medicina que trabalha nesse contexto. Além disso, a gente tem a psicologia, a gente tem a enfermagem, a gente tem a odontologia, o serviço social, a podologia, a farmácia, a biomedicina. Então é toda a área da saúde trabalhando junto para fazer o melhor atendimento possível para essa população de rua. Lembrando que a gente não faz apenas o atendimento médico, o atendimento em saúde, é um atendimento integral. Então a gente leva também, além da saúde, a gente leva o carinho, a gente leva a compaixão, a gente leva a empatia e principalmente a atenção a essas pessoas que necessitam tanto.
Muito legal isso. Felipe, claro que você é estudante de medicina, eu imagino que com os teus pares haja também um aprendizado para o profissional que vai atuar com saúde, né, de forma integral, o médico. Isso é verdade? Vocês também levam, entregam coisas para quem precisa da saúde, mas também vocês levam como pessoas e como profissionais dessa experiência?
Nossa, demais. Eu vim com um objetivo muito grande na medicina e eu acho que concretizei bastante vários objetivos, principalmente com esse projeto. Porque atualmente a gente tem que olhar, pensando por exemplo na minha futura profissão, na medicina, a gente tem que ter um olhar diferenciado para o paciente. Porque nós percebemos no nosso dia a dia que muitos pacientes vem até os nossos consultórios, até os nossos postos de saúde com uma doença específica, mas atrás dessa doença tem muitos outros problemas. Tem a questão da saúde mental desses pacientes que a gente tem que conversar, a questão de problemas familiares. Então são vários outros problemas que muitas vezes desencadeiam uma certa doença. E a gente percebe isso bastante nesse projeto. E esse projeto nos traz reflexões sobre isso. Então nos acrescenta muito, não só como futuros profissionais, mas também como seres humanos.
Claro. Sobre as pessoas, a proposta é ajudar quem está na rua, quem está em situação de rua. E a gente sabe que aí existe um universo, né, quase um infinito, só nesta leitura, né, moradores de rua. Eles muitas vezes são invisíveis, muitas vezes são pessoas com transtornos mentais ou, enfim, pessoas em situação de drogadição. E muitas vezes também tem outras histórias embutidas, né? Como olhar para esses invisíveis e como eles reagem na hora em que é oferecido a eles um atendimento, por exemplo, integral em saúde?
Esses são indivíduos um pouco mais difíceis que a gente está acostumado, porque como eles vivem numa situação mais complicada, numa situação mais fragilizada, nós temos que ter muito cuidado. Então eles são pessoas mais desconfiadas, no momento, por exemplo, que eles enxergam uma população de saúde querendo fazer um atendimento, eles têm desconfiança que essas pessoas vão levá-los para hospitais, vão interná-los. Então a gente tem que trabalhar muito na conquista desses pacientes. Nós temos que conquistar a confiança deles, sentar, não ser em nenhum momento invasivo, e conhecendo essa pessoa e mostrando que a gente está ali só para auxiliar essa pessoa, só para ajudar de maneira integral. Então, acho que esse é o ponto-chave para a gente conseguir fazer um bom atendimento deles. É conquistar essa confiança deles. Depois que a gente conquista a confiança deles, nossa, eles se tornam pacientes mensalmente, porque o nosso projeto ele acontece uma vez por mês. Então, eles vão lá todo mês, eles conversam com os médicos, conversam com os enfermeiros, com os dentistas, com todos os profissionais, e eles gostam de estar lá, eles se sentem bem. Mas até a gente conquistar essa confiança é uma caminhada bem longa.
Claro. Felipe, olha só, deixa eu te perguntar sobre a relação, por exemplo, do projeto, do programa Médicos de Rua, com aquele livro célebre, famoso, do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. Aliás, a literatura se prestou a escrever sobre essa relação, né, da pessoa excluída com os processos que envolvem a inclusão, a reinserção através do olhar do profissional de saúde em várias frentes. Mas eu vou pegar isso porque todo mundo conhece, né, O Vendedor de Sonhos. Tem alguma sinergia, por exemplo, você sente alguma sinergia de poder realmente dá protagonismo a essas pessoas a partir do olhar do profissional que até então, né, o médico sempre foi encarado na sociedade como talvez um dos das hierarquias mais desejáveis, né? Todo mundo sonhava em ser médico, enfim, ter um olhar de atendimento do médico, porque o médico é um profissional, ainda é na hierarquia das profissões desejável, né, que tem uma credibilidade. Você vê alguma sinergia, por exemplo?
Bom, eu percebo que isso é algo bem, bem antigo na medicina. Como a medicina é uma das profissões mais antigas na sociedade, a gente percebe que essa hierarquia vem sendo construída, mas também o que eu percebo na atual medicina, principalmente alguns profissionais pontuais, é que está se desejando quebrar isso também. Até porque o nosso principal objetivo é ficar em altura com o paciente. É, em nenhum momento ficar acima do paciente, e sim olho no olho, sentado um na frente do outro, tendo esse contato físico, esse contato emocional, essa troca de experiências. E uma coisa que eu percebo também, como a senhora comentou sobre o Augusto Cury, um livro que me marcou muito, muito, foi O Futuro da Humanidade, que também é dele. Onde está muito relacionado a esse projeto, que é um médico que ele se veste como a população de rua para ele ganhar essa confiança desses pacientes. E isso eu percebo que é o nosso principal objetivo como projeto, é mostrar para eles que nós somos seres humanos também, que a gente tem problema, que todo mundo tem problema, e que se essa pessoa desejar, ela vai ser convidada a ser retirada da rua. Como, por exemplo, na primeira ação que nós fizemos esse ano, de 22 atendimentos que nós fizemos, 3 saíram da rua. Então, já é uma demanda muito grande e a gente fica muito feliz por isso ter acontecido. Mas também a gente tem que entender que muitos pacientes gostam de estar na rua e são felizes na rua. Porque a gente tem muito esse conceito de todo mundo ter uma casa, ter uma família, todo mundo ter um lugar para ficar. Mas tem pessoas que têm um conceito de vida, um conceito de felicidade diferente, e nós temos que entender isso também.
Claro. Aproveitando o gancho, que antes mesmo de tu mencionar este livro, a atenta ouvinte, a Janete, do bairro Rio Branco, mencionou, né, o livro O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury, especial para os profissionais da área de saúde, os médicos em especial. Muito bacana mesmo. Felipe, agora trazendo de forma mais prática, né, a gente está na reta final da entrevista, desde quando, por exemplo, foi instituído em Caxias do Sul, e a partir deste período, né, de existência do projeto, já deu para traçar um perfil, por exemplo, dados de quem é essa pessoa que é atendida, se é mais homem, se é mais mulher, se tem mais uma faixa etária, se tem algum perfil de doenças que são mais acometidas ou mais buscadas em tratamento no programa?
Sim, claro. Esse projeto que a gente trouxe aqui para Caxias como projeto final do ano passado, e a nossa primeira ação aconteceu agora em maio, dia 26 de maio. Nossa segunda ação aconteceu agora dia 30 de junho. É uma ação que ela acontece mensalmente, uma vez por mês, e nós temos uma parceria com a Pastoral Sagrada Família, que é uma pastoral que já trabalha com pacientes em situação de rua. Então, essa pastoral, ela realiza um café da manhã antes dos atendimentos. Nós temos doações de roupas também, que esse paciente ganha no final do atendimento. E a gente faz essa ação mensalmente. A partir de agora, a gente já volta em agosto, dia 4 de agosto, Em julho, infelizmente, a gente não conseguiu encaixar uma data, mas em agosto a gente retorna, e acontecendo mensalmente lá na Pastoral Sagrada Família.
Uhum.
O nosso, atualmente a gente está atendendo mais homens, por diversas causas, como por exemplo nós temos mais homens em situação de rua comparado a mulheres, e também porque aquela hospedagem que a gente faz, fez a parceria, ela só tem a hospedagem para homens. Eles evitam misturar homens e mulheres no mesmo local. Nós temos hospedagem apenas de mulheres e hospedagem apenas para homens. Então, nosso público atualmente está sendo mais homens, mas isso não impede de mulheres também virem para o atendimento. Inclusive, a gente convida, faz o convite para todas as mulheres em situação de rua, nas hospedagens, no Pop Rua, para elas irem até o atendimento no domingo. E é uma população que a gente trabalha muito forte a saúde mental, principalmente. A gente percebe muitos problemas psiquiátricos, muitos casos de depressão, muitos casos de esquizofrenia. Tem a questão do uso de álcool, de drogas também, que é bem frequente, que é uma fuga que normalmente eles têm para esquecer os problemas, esquecerem a situação que eles se encontram. E também nós temos um foco de pesquisar bastante problemas sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, HIV, sífilis, hepatite. E nós fizemos tudo isso no atendimento ali, na pastoral. E também a gente já oferece a medicação no dia. Se a gente não tem medicação disponível no dia, nós encaminhamos a algumas UBSs, que é a UBS Sagrada Família e a Madureira, que são nossas parceiras, sabem da nossa existência e recebem essas pessoas tranquilamente.
Uhum.
E a gente tenta ser o mais resolutivo possível no dia. O que a gente não consegue resolver ali no dia é encaminhado ao UBS, é encaminhado ao CECLIN, que nós temos diversas áreas também que estão nos apoiando. Então é basicamente isso que a gente trabalha. Assim.
Tá certo. Felipe, meu tempo esgotou, o assunto aqui não se esgota, obviamente, mas eu quero te agradecer profundamente a tua disponibilidade em dar essa entrevista pra gente e contar sobre o projeto. Um forte abraço e sucesso.
Obrigado, muito obrigado por ter essa disponibilidade pra mim, hein? Eu fico muito agradecido e um grande abraço a todos aí.
Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.